Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Muito bem, já estamos com o nosso convidado, o Dr. Emílio Duarte, ele é advogado, membro da Comissão Nacional de Direito Eleitoral da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, conversando com a gente, participando do Folha Política de hoje. Doutor Emílio Duarte, bom dia, prazer ouvi-lo.
Bom dia, Jota, bom dia aos ouvintes da Rádio Folha FM, Carlos Brito aí no Sertão, um abraço a todos, mais uma satisfação poder participar aqui desse debate nesse programa com audiência já certificada.
Muito bom. Doutor Emílio, são tantos assuntos. Bem, vamos começar com o que está na pauta, não é? Com relação a essa questão do STF envolvendo a decisão do novato Cássio Cunha, ou Cássio Nunes, né? Nunes Marques. Com relação à decisão de abrir igrejas, templos religiosos, mas aí tem um fator jurídico, porque quando você determina a abertura nos estados de templos religiosos, não vai de encontro ao que ficou decidido ano passado pelo próprio STF no pleno, de que governadores, prefeitos teriam autonomia para exercer a política de combate à Covid-19 em seu estado e em seu município, doutor Emílio?
Eu acho que Carlos aí está com o áudio aberto. Estou ouvindo aí uma zoada aqui.
Opa.
Mas dá para ouvir bem. Primeiramente, o que o Cássio liminarmente decidiu foi que essa decisão que você bem pontuou, Jota, que a autonomia cabia aos entes, estados e municípios a decidir suas campanhas aí de combate ao coronavírus e o plano de convivência. Justamente essa etapa de como conviver, questão de setores, atividade econômica, capacidade de funcionamento, de abertura gradativa, etc. E o ministro decidiu que a exceção a essa decisão caberia justamente a liberdade religiosa, que é um direito fundamental esculpido na Constituição. Portanto, aquela decisão poderia se manter realmente do jeito que foi exarada, em toto, com a exceção da funcionalidade dos templos, igrejas, enfim, qualquer edificação para que o povo brasileiro cultue a sua religião por conta da Constituição.
Então, quem tem razão aí? É o Cássio Nunes ou o pleno do STF, doutor Emílio? Só para elucidar essa dúvida, hein?
Carlos, a bola está conduzindo o vídeo. Deixa eu te falar, Jota. Não é questão de ter razão, não ter razão. Porque realmente existe uma garantia constitucional da liberdade religiosa. Hoje ainda já está em moda, desculpe, concordar com o ministro Gilmar Mendes por conta dos últimos votos dele. Chorou, inclusive, pela atuação de um colega advogado. Mas antigamente não era tão comum a gente concordar. Mas o voto do Gilmar Mendes diz o seguinte: não se trata de tirar um direito, usurpar uma garantia constitucional, apenas temporariamente impedi-la de ser exercida por conta do bem maior, que é a vida e a saúde de todos os brasileiros. Todo mundo ouviu dizer, mesmo quem detesta direito, quem não estuda nenhum curso jurídico, não tem acesso à Constituição, que eu tenho o direito de ir e vir. Até este direito, tá certo? Foi mitigado um ano atrás, quando começou a pandemia e teve aquele lockdown geral mesmo. As pessoas não podiam sair de casa. Quem o fizesse, Jota, teria que fazer. A rádio teve que dar uma declaração para você aí, para você transitar, ir para o estúdio e apresentar o seu programa. Não é assim? Então é suspensão temporária do direito de exercer o seu direito, não é? Do seu livre-arbítrio, em prol da coletividade. Eu acho que os números, por si só, não é, refletem a ponderação que foi a decisão do ministro Gilmar Mendes, que também o ministro Cássio Nunes, atendendo à Associação dos juristas religiosos entendeu que limitando a capacidade dos templos em 25%, não colocaria em risco, desculpe, a vida das pessoas. Haja visto a discussão eterna que vocês da imprensa fazem dioturnamente aquilo que acontece no transporte público. Por exemplo, metrô, ônibus, etc. Na verdade, a ponderação do Carlos Brito é justamente isso que eu estava falando. É, o direito de vir, todos e qualquer direito de garantias fundamentais, não é, foram esculpidos, e as leis existentes, num período que não tinha previsibilidade no ordenamento jurídico de enfrentamento a uma pandemia dessa. Não é? Então, realmente, o sujeito promover, independente de religião, que seja, além disso, a denominação também não nos interessa. Um espetáculo, num tempo desse, com 1.500 pessoas num ambiente físico, realmente fechado, é desarrazoado, não é? Mas eu entendo que limitar aí a uma quantidade de 10%, 15%, 20%, teria que ter um parecer técnico, mas não existe prejudicialidade, por exemplo, porque todas podem realizar suas reuniões pela internet. Então, por enquanto, eu não vejo questão de prejudicialidade. Né? Agora, o que eu vejo, sim, é o que a sociedade cobra dioturnamente, através de seus representantes, através de vocês, da imprensa, que tem um papel fundamental. Desde o primeiro momento, foram consideradas atividades essenciais, nunca pararam, nunca deixaram de cobrir, se expondo, inclusive, aos riscos de contaminação, etc. Mas vocês cobram e a gente não tem resposta, a sociedade não tem resposta. O que fazer com o terminal do metrô às 7 horas da manhã no Recife, por exemplo? Passe lá, vá lá, veja que medidas sanitárias, o que é que o Estado tem dado de resposta a isso? Os usuários de transporte público, entendeu? As pessoas que não servem de manhã, eu tenho uma filha pequena, babá, chegam na nossa casa como? De carro? De Uber? Transporte público, não é? Então, a vida dessas pessoas não interessa menos do que a da gente. Não é? Então, é esse debate que eu queria deixar, de forma que eu acho que, por tudo que já foi dito, e favorecendo o bom senso, a decisão superveniente, ou seja, posterior de Cássio Nunes, do ministro Barmentos, que diz que temporariamente vamos fechar até que as coisas se normalizem e novos planos de convivência hajam previsão da reabertura gradual, eu acho que é a melhor para todo e qualquer segmento no momento que nós estamos vivendo. Os números demonstram uma tendência de queda, mas ainda são muito altos. Quando, nesta segunda onda, os números deixaram de ser números e viraram pessoas. Viraram pessoas. Chegaram perto e dentro da nossa família. E aí as pessoas começaram a analisar a forma diferente essa doença.
Entendo. Doutor Emílio Duarte, agora aproveitando e fugindo um pouco do foco dessa decisão, mas dentro do próprio meio jurídico está acontecendo críticas, não é, às decisões do ministro Nunes Marques, não é, naquela com relação à suspensão do Sérgio Moro. Ele trouxe um voto que muitos defensores do direito criticam até agora, né? Até o momento, como algo que foge à regra, inclusive do próprio Nunes Marques, da sua biografia, né? E agora essa decisão também, causando até revolta, perplexidade, né? Surpresa no próprio colegas dele lá do STF. Ele ainda não conseguiu chegar de fato ao STF. Muitos apontam que justamente não seria ele, mas o próprio presidente Jair Bolsonaro que estaria influenciando ele. Como o senhor avalia nesse ponto de vista, hein?
Jota, Carlos Brito e todos que nos ouvem, vou fazer uma análise comparativa de três advogados que viraram ministro da Suprema Corte e nos níveis de conhecimento técnico jurídico, da impressão que a gente tem por tudo que eles escrevem, falam, não é, e opinam. A gente tem uma unidade em Brasília, um escritório, você sabe disso.
Isso.
E a gente tem muito contato lá com os colegas que militam no dia a dia do Supremo. reconhecidamente o ministro Gilmar é o profundo e exímio conhecedor da legislação. Escreve bem, fala bem e defende, às vezes com excesso, não é, da toda a vibração dos seus votos. O ministro Alexandre Moraes eu classificaria no nível intermediário, começou recentemente no governo Temer, mas muitas obras escritas, também uma capacidade intelectual. E o ministro Cássio veio do TRF1, na vaga que cabia advogacia, né? Ele foi desembargador e aí também já efetivo pelo cargo do 5º Constitucional. E no Supremo, pela indicação da Presidência da República, conforme preconiza a Constituição, que ainda é como você diz, não, chegou, mas vai começar a se adequar. Né? Eu acho que o voto dele, as preliminares, ao meu ver, superadas, a questão de HC para discutir a suspeição, isso já foi matéria por diversas vezes examinada pelo próprio Supremo, não é? Enfim, mas tocou várias vezes, no meu sentir, sem necessidade, num veterano, num voto em um veterano na corte. Você pode discordar, mas ao meu ver não seria aquela forma dele dar uma estocadazinha no ministro Gilmar Mendes, que não suportou, né, e também reagiu de forma deselegante. E aí, ao fim, ao cabo, o ministro, para não dar mais vazão a essa discussão, disse que ia responder com silêncio, né, naquela parte que o ministro disse que ali, em todo mundo, inclusive no Piauí, né, citando o estado natal, estado de origem do ministro, realmente é deselegante. Mas eu acho que ele foi infeliz na forma de divergir, tocando e citando trechos, aliás, vários trechos do ministro Gilmar Mendes. Chegando agora na casa, não é uma discussão que o mundo todo estava parado, né, se deparado sobre esse julgamento, a saber da posição final do ministro sobre um juiz que foi um juiz que ganhou notoriedade mundial por conta do julgamento das ações da Lava Jato.
Uhum. Brito?
Doutor, eu tenho uma dúvida. Eu acho que a dúvida do ouvinte da Rádio Folha que está ouvindo aqui. Por que é que o ministro diz uma coisa? Outro ministro diz outra coisa. A decisão aqui vale, aqui não vale mais. Afinal, os ministros julgam leis ou entendimento pessoal?
Na verdade, Brito, com relação a esse aspecto deste julgamento, por exemplo, eu pego o exemplo da ministra, que foi presidente do Supremo, e ela não é dada a holofotes, à imprensa, que é a Mícia Carmen Lúcia. A Mícia Carmen Lúcia tinha voltado de um jeito, né, quando foi examinado lá, por exemplo, em 2018, já foi declarado, pedido para que seja declarada a parcialidade do ministro Sérgio Moro, a exceção de parcialidade. Né? Então, naquela época, os fatos que foram trazidos à corte e no julgamento, ela não via os elementos. Posteriormente, isso, 2018, foi evoluindo, chegando perto da eleição, né, deixar vazar a delação do ministro Palocci na proximidade das eleições. Então, ou seja, naquela época, o entendimento, não é, era que o ministro, no meu sentir, era imparcial. Só que uma vez declarado imparcial, não é imparcial para sempre. Ao longo do processo, vários atos processuais, e aí a defesa concatenou bem os fatos com os acontecimentos da pauta política, por exemplo, que demonstraram que o juiz Sérgio Moro, na época, tinha outras pretensões, que ao fim e ao cabo se confirmou que ele desistiu de uma carreira na magistratura, que é o concurso mais difícil do Brasil, juiz federal, tá certo? Para ir para o governo, para um cargo político. E deu no que deu. Então, eu acho assim, que os fatos por si só, não é, eles não ficam isolados do tempo. Não é? Existe uma máxima, um brocado jurídico, que o tempo rege o fato. Naquela época, no dizer dela, no voto que eu li, né, detalhadamente o voto da ministra Carmen Lúcia, não tinha elementos para declarar Moro parcial. Após esses fatos, né, a sociedade todo dia está se mobilizando, novos acontecimentos estão surgindo e o direito tem que estar, pelo menos tentar equilibrar essas novas relações advindas de todas as circunstâncias, inclusive da pandemia, entre os indivíduos na sociedade. Então é a tentativa de evolução do direito.
O doutor Emílio, até aproveitando essa pergunta do Carlos Brito,
claro.
Durante muito tempo foi passado para a mídia como se o vazamento, né, dos hackers tinha contribuído para essa decisão aí, tanto do Gilmar Mendes quanto da Carmen Lúcia, mudando de opinião. E no voto, o próprio Gilmar Mendes fez questão de frisar que não foi por isso. Isso veio, né, confirmar, comprovar o que de fato, corroborar com o que estava acontecendo. Mas ele, no voto dele, extenso, diga-se de passagem, ele fez questão de enumerar vários fatos, pontos que comprovam justamente a questão da irregularidade. Porque na denúncia do Ministério Público foi dito justamente se havia, né, recursos oriundos da Petrobras, desvio, para aquisição do triplex. E, de fato, isso não foi comprovado, né? Então, foi por esse entendimento e não pela questão lá dos hackers. E até completando a pergunta, uma prova, né, adquirida de forma irregular, como um hackeamento, que é ilegal em nosso país, ela serve para corroborar, como o senhor disse, em um processo, doutor Emílio?
Na verdade, não sou penalista, mas os penalistas estudam, né, e difundem a teoria do chulo da árvore envenenada. Né? Ninguém questionou, né, o fato de ser ilegal aquele chamada Vaza Jato, justamente ironicamente, por conta disso, né, dos hackers, do grupo de Telegram, uhum, de profissionais da República, de carreiras de Estado, de muito bem remunerados, né, de viver uma situação econômica e financeira acima, digamos até, de um outro Brasil, não é? E ali eles estavam comprovadamente, por exemplo, só para ilustrar, eu li algumas e ouvi alguns áudios, tem áudios também, tá? Eu vi nitidamente, pode pegar YouTube, várias entrevistas do Etan Dallaiol, não precisa fazer perícia. Uhum. Eu atesto, a voz é dele, tanto que ninguém desmentiu. Ninguém nunca desmentiu o teu dos áudios, por exemplo. Diz que é ilegal, que o vazamento foi legal, porque estaria oficializando o direito da profissão de hacker, etc, etc e tal. Na verdade, isso vem demonstrar, vem desnudar, né, as relações pouco republicanas entre a parte que é o Ministério Público. Isso que as pessoas precisam entender. Uhum. O povo mais simples, Jota. Isso aqui, fulano de tal, advogado, é promotor na comarca. O promotor na ação penal, o titular da ação penal, ele vai acusar e nós, advogados, vamos defender o nosso cliente. E o juiz vai julgar. Ele é parte igual a nós. Exatamente o mesmo tempo que o promotor tem para falar, é o tempo que o advogado tem que falar. E todo e qualquer promotor, que eu tenho o maior respeito, inclusive alguns promotores, clientes do nosso escritório, se algum promotor quiser falar mais do que eu numa sessão, ele não vai falar. Porque ou o juiz bota ordem na sessão, ou eu vou tentar falar o mesmo tempo que ele está falando. Né? Tem uma esposa em casa que é magistrada, você sabe disso. Uhum. O promotor às vezes quer se interessar. Recorra, doutor. O mesmo direito da denúncia tem que dar. Não pode, não tem essa, porque está ali o dia todo, é um cargo efetivo, de concurso. No processo penal não existe isso. Não pode ter conluio entre o sistema penal acusatório e o julgador. Não funciona assim. A máxima, não se combate um crime, por mais absurdo, horrendo que seja, Jota, senhores ouvintes e Brito, com outro crime tem que ser combatido com as armas que, entre aspas, que o ordenamento jurídico brasileiro coloca à disposição do sistema penal acusatório. Uhum. Ok? Enquanto não for assim, a gente está tentando mostrar isso com o ex-presidente da República. Imagina o cidadão comum que está desempregado agora, nos ouvindo, não é, que não tem nem direito, às vezes, de ter a sua cidadania exercida. O que é que as autoridades vão fazer com o sujeito desse? Não é?
Entendi. Então,
a gente tem que se basear pela lei, pelo ordenamento jurídico e pela Constituição.
Brito? Brito? Opa, perdemos o Carlos Brito. Brito?
Não.
Oi.
Já estou aqui. Porque, como eu te disse, fica no mudo e às vezes, na pressa de tirar, não sai. Eu fico ouvindo o que eu estou falando aí, que não vale, não se combate um crime contra o crime. Mas no caso de Lula, por exemplo, valeu. Porque todas as acusações foram tiradas contra ele, né, ele deixou de ser réu disso. E tudo que o Ministério Público resolveu lá com o Sérgio Moro, se foi combinado ou não, aí é outra coisa que você tem que falar. Mas a verdade é que foram através de provas, depois que o portal Intercept pegou informações vazadas de um hacker. O mesmo hacker, não o mesmo, mas a mesma função de hacker, que agora o próprio ministro Alexandre Moraes mandou prender dois, inclusive um aqui em Petrolina, por vazamento de informações contra o Supremo. Ou seja, contra o Supremo, não pode. Aí prende os hackers. A favor de Lula, pode. Como é isso?
Não, na verdade, Brito, eu não vou fulanizar essa questão, porque a gente não se conhece pessoalmente ainda, mas a Rádio Folha, a gente tem uma parceria de muitos anos, sabe da minha imparcialidade com relação às questões políticas. Eu tenho, graças a Deus, cliente em vários partidos, de todos os lados e ideologias. A questão é o seguinte, eu falava isso na Folha exatamente no período da condenação do Paraná. Um ano, achei brilhante o trabalho, em um ano, Lula foi recebido a denúncia e foi sentenciado. Tá? E muitos das famílias que estão nos ouvindo agora perderam seus entes queridos por assassinos, que o processo se arrasta por décadas e décadas. Né? Com isso, pais tiveram seus filhos estuprados e o processo se arrasta por mais de décadas. E por que, aí eu parafraseando o Carlos Brito, com todo o respeito, por que que contra Lula corre eu rápido e contra esses assassinos, né? esses traficantes de drogas que estão aí infiltrados na sociedade, nas portas das escolas, os processos se arrastam por vários anos, não é? O que eu quero dizer é o seguinte, Lula não é inocente, tá? Os processos vão ser redistribuídos para Brasília, e que em Brasília existe juízes federais competentes tão quanto ou mais do que Sérgio Moro, porque passou a ideia para a sociedade brasileira que só existia Paraná. Todo o sistema brasileiro, jurídico brasileiro, o poder judiciário, estava bancarrota e o Paraná era a nova república.
A República de Curitiba, né? Isso. Foi apelidada?
Isso, apelidada pela República do Paraná. Só lá existia, né, a justiça, a moralidade, a probidade, a equidade, e depois o juiz virou ministro, que é um cargo de nomeação, apesar de ser o nome da justiça, é um cargo do poder executivo, de livre nomeação do presidente, querendo galgar, quem sabe, uma cadeira no Supremo, que felizmente ou infelizmente é a história que vai demonstrar no futuro, Brito. O Brasil não permitiu que este plano político. É só lembrar uma coisa, Brito. Independente, eu sou contra também o vazamento de dados. Isso é um absurdo, isso é uma ilegalidade. Você ter no seu telefone, Brito, suas conversas aí espalhadas com o mundo todo. Isso é um absurdo, isso é uma afronta à sua intimidade. Agora, um vazamento seletivo de uma delação à véspera de uma eleição de presidente da República do Brasil, demonstrou-se hoje que, à época, as intenções eram não outras, a não ser políticas.
Doutor, eu gostaria de deixar claro que minha pergunta não foi política, por um lado ou por outro, porque, para mim, é indiferente. Eu estou falando de legalidade.
Perfeito.
Eu estou falando como provas que foram conseguidas através de hacker são aceitas. E agora o próprio Supremo...
Terminando bem legal. Hackers, nós concordamos, aí tu discordou disso, não.
Então, mandou prender dois hackers.
Seu, por exemplo,
porque você acha
tem
legal.
Você ter seu telefone invadido, sua intimidade, isso é um absurdo. Eu não concordo com isso. Mas eu estou dizendo que não foram as provas. Existe uma série de fatos, e aí já mencionados aqui em Recife, pelo quem está puxando aqui o debate do nosso Jota, concatenados no voto de Gilmar, pontuado fato a fato. Não é? Eu apenas só para mim, só, o mais grave de todos, só pontuei um, que foi aquele vazamento da eleição do ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, à véspera da eleição, na sexta-feira. Com certeza, não sei se deu um voto, dois, três, mas teve o condão de influenciar, por exemplo, os indecisos. Né? Enfim, as coisas que a gente não consegue mensurar. Mas com certeza eu sou terminantemente contra qualquer prova, tá? Não é só de hacker, não. Obtido ilegalmente.
Doutor Emílio Duarte, aproveitando, tem muita discussão sobre o que compete às turmas do STF. Voto monocrático, já está dizendo, quando um ministro vai lá e toma a decisão. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco ao nosso ouvinte. É, claro, há situações que se faz necessário esse voto monocrático, um feriado, férias do STF, um plantão. O que compete à primeira turma, segunda turma? Sendo decidido em uma das turmas, a primeira ou na segunda, não precisa mais de ir para o plenário, precisa, porque está tendo muita confusão também nesse aspecto. Inclusive, o próprio Partido dos Trabalhadores está dizendo, não é? Surpreso com a decisão do ministro Fux de, após um julgamento em uma turma, a segunda turma, isso ser levado para o plenário. Que entendimento a gente pode passar para o nosso ouvinte com relação a isso?
Perfeito. Você tocou num ponto importantíssimo, Dota, que o próprio Supremo não tem interesse, por razões óbvias. Cada um é um Supremo, são 11 Supremos. Não é? Assim como o princípio é sempre evocado pelo Ministério Público, do princípio da independência, honestidade e tal. Cada promotor, cada procurador da República é um Ministério Público independente, não é? Indiferentemente do Poder Legislativo, por exemplo. Por mais pisa que leve da sociedade, apanha no lombo da imprensa, mas quando o Arthur Lira fala, todos entendem que fala a Câmara dos Deputados, não é? Quando o senador de Minas, Pacheco, fala, a gente entende que o Senado está representado. Uhum. Não é assim, cada ministro fala de uma coisa, etc. O que eu acho que o precisa fazer, já está devendo essa resposta à sociedade, Supremo Tribunal Federal, é uma reforma no seu regimento interno. Não é? Eles precisam se reorganizar internamente, tá? Fazer uma ampla reforma no seu regimento interno, porque não dá, por exemplo, uma decisão que já foi tomada pela colegialidade, um ministro apenas em sede de plantão, você colocou muito bem, um feriado, final de ano, tomar uma decisão contrária sobre tudo aquilo que já foi decidido pela corte, não é? Então, o que é soberano, ponto pacífico, é soberano, são os 11, é o plenário. O plenário é soberano. Soberano em relação à decisão da turma, primeira turma, formada por 5, segunda turma formada por outros 5 e o presidente. Então, o plenário é soberano sobre isso. Aí não tenho dúvida, né? Imagina uma decisão individual monocrática de um ministro. O problema é que cada ministro pensa que é um Supremo. Então, questões que já foram examinadas pela colegialidade, para ter um entendimento diferente, só o próprio colegiado, não é? Como foi o caso, por exemplo, bem debatido várias vezes, inclusive aí com vocês no estúdio, do mudança do entendimento da prisão em segunda instância. Lembra, Jota?
Me lembro, então, sim.
O plenário tomou um entendimento, anos após o plenário tomou outro entendimento. Uhum. Tudo bem. Por mais absurda que seja, ou sua tese seja contrária àquela que foi maioria, mas ninguém questionou a lisura do devido processo legal, que deverá ser também observado no dia a dia administrativo do Supremo. Então, eu acho que fazer uma reforma no regimento interno, tá? Eu sou contra monocraticamente um juiz, né? Um julgador, juiz lato sensu, tá? Ministro Supremo, decidir de forma diversa ao que a corte já falou. Agora, com relação a decidir de uma turma e recorrer ao plenário, eu acho que isso não põe em risco a lisura de um julgamento, tá? O que põe em risco é se fosse o contrário. O plenário tinha decidido e monocraticamente um juiz decidisse contra, aí o PT poderia reclamar. Agora, num ambiente de 5, se recorrer ao plenário, que é soberano, a instância máxima do Supremo é o plenário. Então, eu acho que sair da segunda turma para um recurso plenário, eu acho que juridicamente é razoável. Uhum. Me parece ser a de todos os tribunais que eu milito na vida jurídica.
Doutor Emílio Duarte, para finalizar e liberá-lo, no caso do ex-presidente Lula, temos a decisão do ministro Edson Fachin, não é? Que não reconheceu Curitiba, não é? Para incompetente para julgar o processo do ex-presidente Lula. Mas, ao mesmo tempo, como o senhor disse durante a sua fala, não o liberou justamente de investigação do que foi conseguido até agora. O que ocasionou foi remeter para Brasília para que esse processo aconteça lá. E aí tem a questão, partindo do zero, ou o juiz de Brasília que vai comandar o caso pode aproveitar essas provas? Essa é uma pergunta, essa é uma pergunta. Okay. E a outra é no caso da suspeição do Sérgio Moro. Acontecendo o entendimento de que realmente ele foi parcial. Aí acaba todo o processo, aí não começa do zero nem nada, é extinto, é isso, doutor Emílio?
Primeiro, com relação à primeira decisão do Fachin, caberá ao juízo, não é, que for distribuído nas varas criminais de Brasília. Lembrando que Lula já tem 5 processos lá na 10ª Vara Federal, doutor Valinei Souza Oliveira, tá? Que é um juiz que atua apenas nos autos, não dá entrevista, não fala, assim, só no...
Como deveria ser todo mundo, né?
Isso, perfeito. É um juiz, não é? No sentido mais limpo e cristalino da palavra. Então, um dos juízes, pode, ao receber o processo e fazer a sua análise, não é, sua discricionalidade, ele poderá aproveitar alguns atos do processo advindo de lá. Ocorre que os atos e as provas obtidas através de autorização judicial, como a gente diz na caneta, mas hoje pela modernidade é do token, do PJE, do ministro, do juiz Sérgio Moro, declarado impedido pela segunda turma, esses sim são atos nulos. Não poderão ser aprovados, desculpe, não poderão ser aproveitados, convalidados por qualquer juízo no Brasil, não só esse.
Entendi.
Entendeu? Então terão que ser obtidas novas provas, se a instrução processual achar que perícia, ou o que for, etc., de dados, através de nova mandamento judicial, nova ordem judicial, aí sim no juiz que será declarado competente e não parcial. Que também, ao longo do processo, poderá cometer alguns atos que a defesa, se assim o quiser, poderá pedir também a imparcialidade, dependendo dos atos cometidos. Uhum. Mas se andar conforme o juiz tem que andar no sistema penal acusatório brasileiro, cumprindo o seu papel de judiciário, aí sim o processo vai ter toda a sua instrução, vai ter início, meio e fim.
Certo. E no caso da suspeição do Moro, aí todo o processo fica zerado, Lula fica livre, é isso?
Todos os atos dele são invalidados.
Uhum.
Porque ele agiu da forma que o juiz não pode, né? Não vou escolher assim, não devo fazer assim, não pode, a lei veta, proíbe.
Ok.
Agir da forma parcial.
Doutor Emílio Duarte, muito obrigado pela sua participação mais uma vez com a gente, colaborando aqui. E esse barulho aí no celular, cuidado, viu? Pode ser. Hackers.
Mas a gente só fala para marcar a reunião no escritório. Só atendo os clientes aqui para marcar e às vezes uma consulta hoje, uma dúvida, uma entrevista.
Eu sei, eu estou brincando. Doutor Emílio, muito obrigado.
De qualquer maneira, eu vou mandar para a revisão. Eu que agradeço aí. Mais uma vez, Rádio Folha, Brito, um abraço. Quando eu estiver aí no São Francisco, eu vou lhe dar um abraço aí pessoalmente, quando a gente puder fazê-lo isso, não é? E mais uma vez, a satisfação estar aqui na Folha Política, sempre à disposição. Um abraço a Denis aí, a todos. Até uma próxima.
Ok, muito obrigado, doutor Emílio Duarte. Um abraço para o senhor também.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.